Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café, mais especificamente sobre as exportações do café brasileiro, que ontem o CCAFE liberou mais um relatório aí de divulgação com relação aos embarques referentes ao mês de outubro. Vou conversar então com o presidente do CCAFE, Márcio Cândido Ferreira. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo.
Oi, Rafaela. Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente.
Maravilha. Márcio, eu queria que a gente começasse então aí atualizando, né, o pessoal. A gente teve mais um mês aí, né, com relação aos embarques brasileiros de café em queda, né, o que já é também esperado, mas eu queria que você repassasse um pouquinho então aí o que ocasionou essa queda, né, quais são os dados aí mais importantes que o relatório divulgado pelo CCAFE ontem trouxe aí sobre os embarques brasileiros.
Basicamente, como você mesmo falou, já é uma expectativa, né, uma tendência da queda das exportações, primeiro em função do tamanho da safra brasileira comparada às anteriores. Nós estamos com uma safra realmente menor, os estoques baixos e, obviamente, dificuldades, inclusive, muitas das vezes, de adquirir o café junto ao produtor que está operando o mercado, sabendo que o mercado é bastante firme. Então, por outro lado, as demandas lá de fora também tem se concentrado mais nos embarques mais curtos, e isso, à medida que os preços vão subindo, eles vão utilizando também os estoques que ainda tem um pouco lá fora. Fato é que nós tivemos exportações agora no mês de outubro da ordem de 4,14 milhões de sacas, né, uma queda de 20%, e uma receita de 1,65 bilhões, que é uma alta de expressiva de 12,6%. Tivemos também, mais uma vez, a queda acentuada nas exportações para os Estados Unidos, em função das tarifas proibitivas e, como sempre, dificuldades logísticas que nos levam a não ter, muitas das vezes, os navios nas datas previstas, os contêineres, as questões de disponibilidade de espaço, enfim, toda essa questão que a gente já sabe. Isso tudo posto, ainda assim, a performance de exportação é extremamente positiva e, principalmente, a receita, que mostra o mercado de café, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, uma produção muito ajustada para o consumo.
É, mas você comentou essa questão da taxação, né, dessas tarifas, né, o quanto isso de fato impactou, né, nos nossos embarques aí nos últimos meses, o quanto isso trouxe, né, vamos dizer assim, de prejuízo, né, para o setor cafeeiro, essa imposição dessa taxação aí para os embarques do nosso principal, consumidor.
A queda é substancial. Os Estados Unidos, que normalmente vinha sempre historicamente o maior importador, ele está na terceira posição. A queda em torno de 50%, não só esse mês, mas nos últimos meses. E, por outro lado, exatamente pelo fato da safra mundial ser muito justa, o Brasil tem conseguido realocar parte desse café não embarcado para os Estados Unidos para destinos tradicionais como Europa, Ásia e até América do Sul, aqui também tem aumentado um pouco o volume. Agora, isso não necessariamente é aumento de consumo, obviamente, na Europa ou na Ásia ou aqui na América do Sul. É uma realocação porque origens que são mais favorecidas hoje pelo governo americano, não tarifadas na proporção que o Brasil está, né? Como eu disse, tarifas proibitivas, elas vão então aumentando seus embarques para os Estados Unidos e, naturalmente, abrem espaço para o Brasil nos outros destinos.
É, e a gente está nessa expectativa, né, Márcio, aí com relação mesmo, né, aos últimos anúncios de que teremos, enfim, a isenção, né? Então, como que fica mesmo a expectativa do setor, né, diante dessa possibilidade, né, e de fato da isenção? Quanto isso traz mais oportunidade aí para o Brasil de recuperar os recursos que tivemos aí nos embarques? Como que deve funcionar, então, aí essas exportações brasileiras a partir do momento que tivermos aí, então, a comprovação de que não temos mais essa taxação?
Primeiro, eu queria lembrar, eu estive junto com o governo brasileiro na comitiva na Indonésia e na Malásia, participei junto com os ministros de várias discussões tratativas referentes ao café, tanto para aqueles países quanto principalmente a questão das tarifas. Então, nós tivemos oportunidade de nos reunir e mostrar realmente quais são os pontos de abordagem que vem afetando e como que a gente entende ser muito positivo, obviamente, a queda das tarifas. Depois disso, e falando de uma forma cronológica, a gente teve a coletiva do nosso presidente, o presidente Lula, onde ele deixou claro que as tratativas já iniciariam a partir dali, como realmente ocorreram, e que se não, por algum motivo, elas não evoluíssem, ele mesmo tomaria para si a responsabilidade de entrar com o presidente americano nesse sentido. Posto isso, outras reuniões técnicas vêm ocorrendo desde lá para cá. E na semana passada, e aí falando do lado americano, nós ficamos muito felizes porque aí eu, além de presidente do CECAFE, atuo numa empresa muito tradicional, que tem hoje, que esse ano completa 90 anos, e atuo exatamente no mercado, no trade, no dia a dia, né? Então, um dos principais torradores americanos, na semana passada, e me chamou a atenção porque dois funcionários, dois representantes deles mais relevantes, estavam exatamente um na Colômbia e um no Vietnã, os nossos principais concorrentes. Mas ele me chamou dizendo que havia ocorrido reuniões dos torradores, primeiro ele citou ele próprio, depois outros dois torradores, está entre os principais, com o governo americano, citou ali o secretário Lutnick e o Jameson Greer, onde mostrava que havia avanço no sentido de diminuir as tarifas, e obviamente está ligando para o Secafé, e a gente entende que está falando diretamente de Brasil. Nessa semana, no início da semana, eu tive a oportunidade de conversar novamente com ele, porque ele já tinha chegado de volta aos Estados Unidos, e fiz lá, inclusive antes disso, um contato com a nossa embaixada em Washington, também com o nosso, tanto a Adida quanto o nosso ministro lá, o ministro Cassis, e fiz também contato com o vice-ministro do MIDIC, Márcio Elias Rosa, que inclusive esteve presencialmente na reunião lá na Malásia com o presidente Trump, presidente Lula e o nosso embaixador, Mauro Vieira. Bom, então, dado esse andamento, eu reportei essa evolução e uma outra casa, dentre as quatro maiores americanas também, fez um approach no CECAFE no mesmo sentido. Isso foi antes da entrevista do presidente Trump. Dado a entrevista do presidente Trump, muito positiva, quando ele fala que deve baixar as tarifas de café, obviamente não cita nominalmente o Brasil, mas a gente entende que o Brasil é o foco principal, e depois do secretário, quando ele fala que deve ocorrer em prazo muito curto. Isso posto, a gente espera realmente que as tarifas venham a baixar. Também cabe notar que anteontem o CECAFE enviou três ofícios, na verdade, os mesmos ofícios, mais um para o presidente Lula, um para o vice-presidente Alckmin e um para o nosso chanceler Mauro Vieira, relatando esses últimos fatos e, inclusive, chamando a atenção, mais uma vez, para o fato de que o café está na seção 3 da ordem executiva do presidente Trump, que são produtos naturais não produzidos no território americano e que, via de regra, deveriam passar após uma negociação para a seção 2, e a seção 2 trata-se de tarifa zero. Então, a nossa expectativa é, primeiro, que a tarifa venha para 10 ou para zero, possivelmente para zero, e, por outro lado, também alertar o governo, que obviamente trata as tarifas como um todo, mas que o momento para o café ele tem realmente a prioridade do ponto de vista americana também, já que ele está inflacionando muito o custo com as medidas tomadas contra o café brasileiro, então inflacionou muito os custos, e nós temos no momento uma situação que ela é bastante favorável ao café, e o nosso cuidado é, se possível, baixar a tarifa de vários produtos, mas com certeza baixar a tarifa do café, porque esse já está, como a gente diz, a bola está na marca do pênalti, né? Então, trabalhando todos alinhados, esperamos chegar a um sucesso. E a partir da derrubada das tarifas, daquelas tarifas, não tenho dúvida de que nós teremos recuperação, do ponto de vista de exportações para os Estados Unidos. O café brasileiro ele é mais competitivo que os outros, hoje, na ordem já de 10% do valor de mercado, porque o café brasileiro está negociando na faixa de 20 abaixo, e Colômbia e América Central em torno de 20 acima. Então a diferença é 40 centavos por libra, o que representa 10% de um mercado em torno de 400 por libra. E vale notar que desde a implantação da tarifa, a Bolsa de Nova York saiu de 286 e bateu um recorde de 430 e poucos agora na semana passada. Houve um recuo ontem com o anúncio da possível queda de tarifas, e é natural que o mercado tenha esse ajuste, até para que nós tenhamos preços mais palatáveis para o consumidor, acessíveis para a indústria e para o exportador, e não menos, vamos dizer, remunerador, para o produtor. É uma forma que o produtor vai continuar recebendo um valor adequado, até porque a safra é muito apertada, mas vai tornar possível a gente caminhar nessa direção em que o Brasil volte a ocupar o espaço que ele é de direito, adquirido há muitos anos, séculos inclusive, na exportação para os Estados Unidos. E, por outro lado, hoje os estoques de café do Brasil nos Estados Unidos são muito poucos. Então, os consumidores já estão tomando cafés que não tem Brasil no blend, o que para nós é um risco muito grande. Então, mais uma necessidade de retomarmos urgentemente esse mercado, porque a gente vislumbra para o próximo ano Brasil, Colômbia e outras origens, Vietnã também, uma recuperação, queira Deus, sem acidentes climáticos, na produção mundial. E não podemos abrir mão, de jeito e maneira, do maior mercado consumidor e nosso importador, onde a gente responde por 33% de tudo que eles compram, que é o mercado americano.
Maravilha. E Márcio, de fato, aí a gente vem trabalhando já há algum tempo com uma safra muito ajustada, né? E também cada vez mais as intempéries climáticos vêm trazendo aí quebras, né, significativas nas safras. Como que o setor vem lidando, então, com esse aperto, vamos assim dizer, para atender toda essa demanda?
Pois é, o setor ele vem, obviamente, trabalhando naquilo que é não perder o market share do Brasil, que a gente tem conseguido manter a participação. Por outro lado, obviamente, quando você tem uma safra menor, se ela é só menor no Brasil, a gente obviamente vai sofrer mais. Mas ela tem os acidentes climáticos, como você citou. Nós tivemos há 2 anos, acho que 3 anos atrás, nós tivemos eventos de secas na Indonésia, secas no Vietnã, tivemos em 2021 a geada no Brasil. Então, todos, a própria Colômbia também é afetada em algum momento por acidentes climáticos. Então, no final, a participação brasileira em termos de percentual continua se mantendo. Por outro lado, a expectativa, como eu falei, de recuperação, ela é uma necessidade, porque o consumo mundial ele vem aumentando, é nítido o aumento principalmente na Ásia, e ali nós temos esse mês, por exemplo, a China voltou a importar um volume significativo de Brasil, os embarques. Então a gente tem que estar preparado, seja obviamente com tecnologia, ciência e mais produtividade, recuperação de áreas degradáveis, mas em condição de responder em produção brasileira, com rastreabilidade, sustentabilidade, né, a essa demanda contínua do mercado mundial.
Maravilha. E quais são as expectativas, então, aí para os próximos meses, né? Vamos assim dizer, temos aí já praticamente no final do ano, né? E agora o início do próximo ano. Então, como ficam as expectativas com relação mesmo aí aos mercados, né? Para os embarques aí brasileiros e também aos números das exportações?
As exportações até a próxima safra, elas continuarão apertadas comparadas ao ano anterior, porque vínhamos de uma safra maior, mas num processo de recuperação, principalmente para a próxima safra. Em relação ao mercado, a gente, como eu falei, pode passar por algum ajuste de preço, mas nada que venha a afetar substancialmente a rentabilidade para o produtor. Obviamente que o produtor também ele não foca só no dia de hoje, é óbvio, ele trabalha diluindo as suas vendas e maximizando os seus resultados, fazendo a gestão correta não só da produção, mas como a venda daquilo que ele produziu. E, nesse sentido, a gente espera que o Brasil venha a manter o seu mercado, aumentar, obviamente, as exportações para os Estados Unidos, o que seria muito bom. Obviamente, nós estamos já no final do ano, então esse aumento não necessariamente será por causa de novas vendas, mas principalmente dos contratos que ficaram para trás em função das tarifas. Então, se as tarifas caírem de forma rápida, nós poderemos ter um incremento, inclusive agora no mês de dezembro, novembro, não sei, porque está muito em cima já, mas novembro, final de novembro, dezembro. Caso demore um pouco mais, esse aumento para os Estados Unidos seria mais evidente a partir de janeiro e dando sequência até a próxima safra.
Maravilha. Assim esperamos, né, Márcio, que em breve a gente possa
Sim.
então trazer essa informação que de fato caiu essa tarifa. Agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Tá, eu só queria também comentar um pouco sobre o café solúvel, porque esse, para mim, é o que mais vem sofrendo no mercado americano, porque aí é produto acabado, né? Então é produzido diretamente para o paladar daquele consumidor. E recentemente, algumas empresas de café solúvel, para não perder, manter os seus clientes que estão conosco há mais de 50 anos, 60 anos, tiveram que abdicar, assumir 50% do prejuízo da tarifa, ou seja, 25% dessa tarifa nos últimos negócios no solúvel foram absorvidos pelas empresas brasileiras para não perder os seus clientes e não perder market share, porque se o consumidor americano passa a utilizar um solúvel produzido em café, por exemplo, no Vietnã, aí realmente fica complicado você adentrar com o seu produto final acabado. Lembrando que para cada emprego gerado pelo café em grão numa empresa exportadora, você tem 3 a 4 empregos gerados numa fábrica de solúvel.
Maravilha, sempre bom essa posição e esse alerta, né? E fica aí mais ainda nítido a importância, né, dessa isenção aí rápida para o café brasileiro, né, Márcio? Agradeço muito as suas
Exato.
informações e a sua participação aqui com a gente.
Muito bom, obrigado. Um abraço e prazer estar com vocês.
Igualmente, até a próxima. Bom, segue então acompanhando a gente aqui para ficar sempre muito bem informado. Hoje, de fato, o mercado mais uma vez aí bem especulativo em cima, né, desse possível anúncio de vez aí mesmo da queda dessa tarifa, né, sobre o café brasileiro para as exportações aos Estados Unidos. O mercado reagindo aí, então as bolsas mais uma vez trabalhando em queda diante da expectativa mesmo aí que teremos de volta esse maior consumidor do nosso café no mercado. Eu agradeço a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.
Conheça a Horn, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horn, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
E aí você? Curte natureza? Gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Chegou a hora de testar seus conhecimentos sobre o mundo do agronegócio com o nosso AgroQuiz. Qual o maior estado produtor de soja no Brasil? Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina ou Goiás? Resposta é Mato Grosso. No ano 2000, o Mato Grosso superou o Paraná e tornou-se líder nacional da produção de soja. A produção do estado é maior do que a soma das produções da Bolívia, Ucrânia, Rússia, Canadá e Paraguai juntas. A safra 23/24 do Mato Grosso alcançou 38,4 milhões de toneladas, de acordo com a SEDEC.
A carne é um dos alimentos mais completos para a alimentação humana. Por isso, a história da sobrevivência do homem é a história pela produção de proteína animal. Não importa a posição geográfica ou a civilização aonde ela esteja, sempre foi a necessidade da produção de proteína animal. Eu estou, por exemplo, aqui nas estepes da Ásia Central. O que você vê aqui são as estepes cazaques. Aqui eu estou no Cazaquistão e o que você vê aqui ao lado é uma fazenda de criação de cavalo. Aqui nessas estepes no inverno, por exemplo, chega a ter menos 40 graus. E nesses ambientes tão inóspitos, talvez a criação de cavalo seja uma das atividades mais difíceis e mais uma das poucas que podem suportar essa rusticidade pela necessidade de se produzir uma proteína animal. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui do Cazaquistão? Isso aqui descortina o futuro do Brasil como fornecedor de proteína animal. Porque conforme esses países aqui da Ásia Central e do resto do mundo eles vão enriquecendo, aumenta o consumo de proteína animal e esse tipo de fazenda tão rústica, às vezes tão improdutiva, embora faça parte aqui da cultura cazaque, não será suficiente para suprir essa demanda de proteína animal. E aí é que entra a pecuária brasileira como fornecedora de alimentos para toda a Ásia e para todo o mundo. Aqui do Cazaquistão, a gente descortina um pouco o futuro e a perspectiva da nossa produção de carne.
Descabelando Juca! Vem aí para animar as suas tardes de domingo aqui no BRTV Max. Convidados especiais, histórias pra lá de interessantes, gargalhadas e um quiz de tirar o fôlego.
Eu vou pedir pra...
Todos os domingos às 14h, aqui no BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Há alguns anos eu estava visitando um cemitério na Europa onde tombaram os soldados americanos que deram a sua vida no desembarque da Normandia. E naquele momento que eu explicava para os meus filhos o sacrifício daqueles jovens soldados, um europeu passando ao meu lado me repreendeu dizendo: isso foi uma estupidez, foram um grupo de jovens que brigavam para ficar com algumas pontes. É claro que às vezes para aquele europeu que hoje vive uma segurança graças à vida daqueles soldados, é fácil, de uma maneira leviana, dizer que eram apenas pontes. Mas quem entende de estratégia militar ou analisa a soberania de um país sabe a importância do domínio de pontes, estradas ou ferrovias. Isso é fundamental na soberania de um país. Veja só, agora recentemente o ditador Nicolás Maduro, ele anunciou um novo estado da Venezuela, o estado de Essequibo, que abrange 70% do país vizinho da Guiana. É uma área muito rica em minerais, em petróleo, e ele está inclusive criando até um mapa novo da Venezuela, anexando essa área. E se o Maduro realmente tiver tentado a fazer essa aventura, pode ser que ele entre pelo território brasileiro, porque é mais fácil para que ele possa atingir a Guiana. Sabendo disso, recentemente foi noticiado que o Exército Brasileiro fez uma pesada mobilização de tropas e equipamentos. O que foi interessante? Isso mostrou a nossa extrema vulnerabilidade na proteção da região norte. Como o aeroporto de Boa Vista, em Roraima, não consegue receber aviões de grande porte, os equipamentos tiveram que ser enviados a Manaus e de Manaus eles tiveram que ser transportados por caminhão até Boa Vista, em Roraima. Se você pensar bem, inclusive, o próprio aeroporto de Manaus, ou a cidade de Manaus, ela é uma capital que não está ligada com nenhuma rodovia do resto do país. Isso porque ativistas ambientais, eles estão trabalhando contra a pavimentação da BR-319. E não só a BR-319, mas, por exemplo, a Ferrogrão. Numa movimentação necessária de tropas, por exemplo, numa mobilização militar ou numa área de conflito em que nós precisarmos levarmos equipamentos para a região norte, uma ferrovia seria fundamental. A Ferrogrão seria fundamental na garantia dessa nossa soberania. mas infelizmente no caso da Ferrogrão é um ativismo ambiental, porque não há outra explicação, e até em parceria com certo ativismo do judiciário. Então não só isso seria importante para a soberania, como também para a área econômica. Eu estou dizendo tudo isso enquanto eu estou aqui viajando num trem a quase 190 km por hora. Eu estou aqui na ferrovia Transcaspiana. Essa ferrovia ela foi construída em 1879 e ela foi construída basicamente com um propósito militar para garantir a mobilidade do exército imperial russo. Ela começa no Turcomenistão, Uzbequistão e faz toda a rota da seda. É claro que posteriormente ela foi utilizada para transportar produtos agrícolas como o algodão. Então a gente tem que aprender com esses países, e os brasileiros precisam entender que a principal atividade do governo federal é prover a segurança nacional. E essa brincadeira do Brasil com fogo, esse ativismo ambiental, esse ativismo judiciário, isso pode custar muito caro para o nosso futuro.
E...